Fala aí, aventureiros, essa semana a gente teve um probleminha no encanamento da taverna, então hoje nós vamos ter um episódio um pouco mais curto. Bem, eu tô sozinho, mas eu não podia deixar vocês mais duas semanas sem visitar a taverna do Clayton, né? Então, sejam bem-vindos. Bom, nessa última semana o mundo recebeu uma notícia bem triste, a notícia da morte do ator Chadwick Boseman, que fez Pantera Negra nos cinemas. Isso pegou todo mundo de surpresa. Ele, além de Pantera Negra, fez vários outros filmes incríveis, é um guerreiro que continuou gravando, mesmo estando tratando um câncer. Então, nesse episódio, eu decidi prestar a minha homenagem pra ele, falando sobre sistemas de RPG baseados no universo Marvel, pra que você possa jogar com o personagem do Pantera Negra e homenagear esses heróis, tanto Pantera quanto Shadow. Então vem comigo. O primeiro RPG de mesa da Marvel a ser lançado foi o Marvel Super Heroes RPG. Ele foi um sistema de RPG publicado em 1984 pela TSR, sob licença da Marvel Comics. É, a TSR, a mesma empresa que publicou Dungeons & Dragons em 1974, pela primeira vez. O Marvel Super Heroes teve sua primeira versão publicada numa caixa chamada de Basic Set, ou Módulo Básico. Essa primeira edição não tinha regras de criação de personagens, super-heróis, obviamente, pois pressupunha-se que os jogadores seriam os próprios heróis da Marvel, como Capitão América, Homem-Aranha, Hulk, etc. O jogo fez sucesso e o Módulo Básico não bastou. Lançaram então a primeira edição do Advanced Set, o Módulo Avançado, em 1986, com regras de criação de personagem e algumas outras regras com maior complexidade. Já em 1991, a TSR lançou uma versão revisada do Basic Set, e em 1992 a versão revisada do Advanced. A nova versão do módulo básico ela já incluía as regras de criação de personagem, só que a nova versão do módulo avançado continuou praticamente a mesma coisa. Alterou alguns detalhes gráficos, o logo da TSR, etc. Apesar de ser bem antigo, segundo alguns reviews que eu vi na internet, tirando alguns problemas de contexto dos heróis pré-criados da época, das fichas já existentes na época, até pelo fato de o universo Marvel hoje ser muito diferente do que era nos anos 80, as regras em geral aparentemente são resistentes ao tempo, então segundo esses reviews o jogo continua bem divertido. Fica aí minha curiosidade para conhecer melhor esse sistema. Algum tempo depois, em 1998, antes do encerramento da licença da Marvel, a TSR lançou outro cenário baseado no universo Marvel, usando um outro sistema da casa chamado Saga. Esse, aparentemente, é um card game, apesar de ter livros bem mais grossos do que a versão anterior. Não entendi muito bem como ele funciona, então vou pular essa belezura final, segundo Wikipedia, embora elogiado pela crítica na época, não chegou a fazer sucesso, e desde então, desapareceu na obscuridade. Se eu estiver errado, culpe a Wikipedia. Bom, o terceiro sistema foi lançado apenas 5 anos depois, pela própria Marvel. A versão anterior, publicada pela TSR, chegou ao fim muito rápido. Ela só durou até os anos 2000. E então, a licença foi encerrada e a Marvel lançou o The Marvel Universe Role-Playing Game, em 2003. Ele foi publicado pela própria Marvel, que teve a vida ainda mais curta do que o jogo anterior da TSR. A mecânica central do jogo é baseada na alocação de energia e esforço na forma de pedras vermelhas, digamos assim. Essas pedras, inicialmente iguais em número à estatística de reserva de energia do personagem, são alocadas para poderes, ataques, defesas pelos jogadores e pelo mestre de jogo. As pedras alocadas são comparadas para determinar o sucesso ou o fracasso nas tarefas. Bom, eu também não faço ideia de como isso funcionava, mas de qualquer forma, aparentemente também não fez muito sucesso. E por fim, chegamos ao último capítulo da novela dos sistemas baseados no universo Marvel, pelo menos até o momento. Em 2012, a Margaret Weis Productions lançou a versão mais recente, o Marvel Heroic Roleplaying, usando uma versão do seu sistema da casa, Cortex Plus. O jogo é focado em eventos. É mais ou menos o que a gente tem de aventuras em outros RPGs. Mas o foco é a história, acima de qualquer outra coisa, incluindo os personagens. É parte da premissa do jogo que os jogadores, ou escritores, como eles são chamados no jogo, troquem de personagem ao longo de um evento, ou entre um evento e outro. Inclusive, em eventos grandes, é incentivado o uso de triple play, com cada jogador tendo vários personagens e escolhendo quando usar cada um. Mais do que um RPG de super-heróis, esse sistema é um RPG de revistas em quadrinhos de super-heróis. O sistema é bem simples, você monta uma pilha de dados, escolhendo entre os atributos do personagem em questão e ou características da cena. Depois de rolar os dados, você soma dois deles para obter um valor para sua ação. Isso vai determinar se você foi bem sucedido ou não. Você também separa um outro dado para ser o seu dado de efeito. O resultado no dado de efeito não faz diferença. O que importa é o tipo de dado. Se você tem um efeito D10 ou D12, por exemplo, o seu alvo faz uma jogada parecida e se obter um valor maior que o seu, sua ação falha. Só que a grande sacada é a forma como essas pilhas de dados são montadas. O jogador escritor pode adicionar praticamente qualquer coisa que consiga justificar. Entre afiliações, se o seu herói age sozinho, em dupla ou em equipe. Distinções, que são três aspectos que definem a personalidade do personagem, podendo ser inclusive frases de efeito. Superpoderes e especialidades, que são basicamente perícias. Se você quer intimidar alguém com Wolverine, por exemplo, não vai só usar sua ameaça especial no teste. Se você ameaçar com as garras, pode somar seu D12 de arma. E também pode somar um dado, já que o Wolverine é, abre aspas, o melhor no que faz, fecha aspas. Se você faz um ataque como o Homem-Aranha enquanto faz uma piada, pode somar um D8 da Distinction Wisecracker, ou Brincalhão Distinto. Só o que limita essas escolhas é o bom senso do jogador, escritor e do mestre vigia. Basicamente, esse sistema de RPG é baseado em narrativa. O que determina o andamento do jogo é a descrição das ações em vez de uma série de regras e exceções. Essa abordagem do foco narrativo divide as responsabilidades pelo andamento da história igualmente, diferente da maior parte dos sistemas, que deixa toda a responsabilidade com o mestre. Em vez de listas de dificuldades para ações, MHRPG usa só ações contestadas, ou seja, as rolagens de dados são comparadas com outras rolagens de dados. Então, se você faz uma rolagem contra um outro personagem, esse outro personagem, ele vai fazer uma rolagem de dado contra a rolagem de dado que você fez. Se você fez contra um NPC, o mestre vai fazer uma rolagem de dados contra a rolagem de dados que você fez. Nesse sistema, você ganha experiência através de marcos de objetivos. Então, cada personagem tem duas listas de objetivos. Cada personagem tem duas listas de objetivos e pode optar trocar uma delas por uma das listas do evento. O Homem-Aranha ganha experiência sempre que faz uma piada, por exemplo. Dessa forma, os jogadores são incentivados a interpretar seus personagens ou fazer grandes mudanças nos mesmos. A última fase dos objetivos é sempre uma escolha entre manter o padrão ou abandoná-lo. No exemplo do Homem-Aranha, ele ganha 10 XP se declarar uma ação séria demais para fazer piadas ou se desistir de ser o Homem-Aranha. O sistema enfatiza a evolução lateral. Os personagens não necessariamente ficam mais fortes. Eles ficam diferentes, da mesma forma como acontece nos quadrinhos. O Thor pode perder o Mjolnir e passar a usar o Garbjorn. O Homem-Aranha pode encontrar um simbionte alienígena. Bom, tudo vale. Nesse sistema você usa do D4 até o D12. Então, cada dado ele é usado por um motivo específico, para um nível de poder, enfim. Uma característica curiosa desse sistema de RPG é a falta de regras claras para criar personagens. O sistema ele não se importa tanto com o equilíbrio, permitindo que grupos incluam Viúva Negra e Thor, que têm níveis de poder muito diferentes, mas com a mesma capacidade de afetar a história, da mesma forma que acontece nos quadrinhos. Existe uma forma de gerar fichas aleatórias lançada primeiro no site da editora, incluindo suplementos posteriores. É um processo muito rápido e bastante divertido. Também é fácil de usar as fichas apresentadas para gerar versões diferentes. O próprio livro básico mostra como converter a ficha do Steve Rogers, Capitão América, para a do John Walker, que é o agente americano. Infelizmente, o jogo se encontra fora de linha. Renovar a licença com a Marvel se mostrou muito caro e a Margaret Weis Publishing abandonou o jogo. As cópias impressas talvez ainda sejam encontradas por aí, mas os PDFs já foram removidos, tem tempo. Alguns suplementos foram lançados nesse tempo. Guerra Civil, Guerra Civil X-Men, Guerra Civil Jovens Vingadores e Runaways, e Aniquilação. Eu ouvi alguns reviews de que esse Aniquilação é o mais interessante. Só que ele só foi vendido em PDF por muito pouco tempo. Nunca foi impresso e é bem difícil de achar. Infelizmente, não tem nenhum sistema sendo publicado atualmente sobre o universo Marvel, pelo menos que eu achei. Ainda dá pra encontrar esse último sistema por aí, creio eu. Apesar de ele nunca ter sido publicado oficialmente no Brasil, tem algumas traduções feitas por fãs. Temos também outros sistemas baseados em super-herói, como alguns do universo DC. Provavelmente é mais famoso no Brasil o Mutantes e Malfeitores. Não vou falar sobre esses outros sistemas agora, porque a minha intenção nesse episódio era falar sobre os sistemas da Marvel. Então, se algum de vocês conhecer o Marvel Heroic Roleplay, eu não sei se eu tô falando certo, mas se vocês conhecerem esse sistema, souberem mestrar, conhecerem as regras, quiserem mestrar um one-shot pra gente aqui na taverna, manda uma mensagem, entra no servidor do Discord, tá aqui na descrição. Manda também uma mensagem se você conhece algum outro sistema de super-heróis que eu não citei aqui. Bom, é isso. A gente fica por aqui em mais um episódio da Taverna do Coito. Espero que vocês tenham gostado. Nos sigam nas nossas redes sociais, nos enviem mensagens com sugestões, feedbacks. Isso incentiva a gente a continuar fazendo episódios aqui pra vocês quinzenalmente. Bom, Wakanda Forever, e é isso aí. Tchau, tchau.